Bom, antes de continuar, eu queria fazer uma explanação um pouco mais detalhada. Semana passada a gente ficou um pouco nebuloso. Todo mundo saiu meio perturbado do que a gente falou e não ficou muito claro. E depois eu recebi e-mail de uma outra pessoa também que não entendi assim, não entendi assado. Então eu vou tentar explicar um pouco melhor antes de continuar, que acho que é muito importante a gente entender isso. Uma das coisas que mais questionaram semana passada e talvez não tenha sido claro o suficiente, então vamos pegar isso com calma. Questionaram muito sobre o que nós falamos um pouco sobre Yosef, sobre os irmãos, que na verdade não é algo que a gente viu só agora, a gente já viu várias outras vezes, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Como encarar e como olhar as falhas que eles cometeram? E aí parece que eu estava tentando forçar a barra para dizer que isso e que aquilo, e que não é isso e que não é aquilo. Vamos esclarecer um pouco melhor. Por que que tem que ficar dizendo que quando Yosef se arrumava, não é que era vaidade? Por que que você tem que dizer que os irmãos de Yosef, não, a inveja que eles tinham não é a mesma inveja que a gente tem? Por que que você diz que o ódio que os irmãos tinham pelo Yosef não é o ódio que a gente tem? E assim sucessivamente, mesmo para trás. Então, primeiro, nós já vimos no passado, com Abraham, por exemplo, com Sará, por exemplo, que, obviamente, isso é fato. Todos os nossos patriarcas, todos os tzadikim, são seres humanos assim como nós. Isso é um fato. Da mesma forma que nós falhamos, eles também falham. Porque somos todos seres humanos, não estamos falando de anjos e tampouco estamos falando de Deus. E já algumas vezes nós chegamos a ver, por exemplo, com Abraham Avino, quando Nachman diz que ele falhou ao descer para o Egito e que não devia ter saído de Israel para ir para o Egito. E assim por diante. Nós vimos que a Torá está nos mostrando que até esses grandes falham e, por conseguinte, obviamente que nós pegamos e tomamos eles como exemplos, mas nós temos que saber que eles são seres humanos. Se nós queremos saber de fato a perfeição, nós temos que olhar para Deus. Fora Deus, ninguém mais é perfeito. Todas as criaturas de Deus têm o direito de errar. E, portanto, se a Torá conta que Abraham Avino, por exemplo, falhou, em primeiro lugar, a Torá está te mostrando que todos os seres humanos podem falhar. Segundo, a Torá está te mostrando que esses grandes do nosso povo faziam tshuva pelo que eles fizeram de errado. Isso vem nos ensinar e nos lembrar o quanto é importante fazer tshuva por qualquer detalhe na vida que a gente erra. E também a Torá está nos contando sobre as falhas que Abraham eventualmente cometeu. A Torá conta as falhas que os nossos patriarcas cometeram para nos mostrar mais ainda como eles eram tzadikim. Exemplo é o seguinte. Por exemplo, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu teve um dado momento, ao longo de todos os 40 anos do deserto, que a gente não foi fácil no pé dele. E o povo aprontava um monte. E cada dia tinha algum... Mesmo assim, Moshe mantinha a calma. Uma vez, Moshe saiu do sério. E a Torá está querendo nos mostrar que justamente a natureza de Moshe Rabbeinu não obrigatoriamente era de uma pessoa calma. A natureza de Moshe Rabbeinu talvez fosse de uma pessoa mais nervosa. Pode ser. Ah, então como que ele nunca fica nervoso? Porque ele trabalhou. A pessoa trabalha as suas características, a sua índole. E a pessoa chega a um nível tal que ele consegue controlar para não ficar nervoso. Uma vez escapou. Uma vez numa longa vida, longa trajetória de líder do nosso povo ao longo de 40 anos. Tá bom, tá muito bom. Quando a Torá mostra uma das falhas dos nossos grandes, a Torá está, na verdade, engrandecendo eles. Mais ainda. Olha só, de uma forma geral, eles tinham um comportamento muito bom. Aqui aconteceu uma falha. E aí, é um ser humano, ele vai fazer tshuva disso que ele fez. E ao mesmo tempo demonstra o quanto ele se dedica e quanto ele se esforça para não cometer estas falhas. Ao ponto tal que a Torá conta quando ele falhou. Se fosse falar sobre nós, a história não seria a mesma. Talvez para nós teria que mencionar quando nós deixamos de fazer algo desse tipo. Por exemplo, o dia que a pessoa deixou de ficar nervosa. Uau! Para eles, o dia que ele ficou nervoso é que é o diferencial. E para a gente, talvez seja o contrário. Depende de quanto a gente trabalha a nossa índole. Agora, quando a Torá fala, por exemplo, que os irmãos tinham ódio do Yosef. Quando a Torá fala que os irmãos tinham inveja do Yosef. Nós não temos um aparelho que meça o nível de ódio que uma pessoa tem, um odiômetro. A gente não tem um invejômetro que mede quanto de inveja a pessoa tem. Qual o nível que a pessoa está. Então, se uma pessoa tem um pouquinho de inveja, se a pessoa tem muita inveja, é inveja. Na prática, tem um pouco de diferença. Na verdade, muita diferença. Nós não temos como medir isso. Mas, Deus tem como medir isso. Deus sabe muito bem se uma pessoa tem muita inveja de alguém ou se uma pessoa tem pouca inveja. Se uma pessoa tem um comportamento que lembra inveja e, portanto, na essência é inveja. E se uma pessoa tem uma inveja assim, clara e transparente. Para nós fica difícil de fazer diferenças. E por isso mesmo, quando uma pessoa trabalha bastante a sua índole, quando uma pessoa trabalha as suas características naturais e tenta melhorar elas, quanto mais ele melhorar essas características, menor a chance dele falhar. E se algum dia ele falhar, provavelmente vai ser em uma medida muito menor do que alguém que não se trabalha. Então essa já é uma diferença entre um tzadik e quem não é um tzadik. Um tzadik é uma pessoa que está em constante trabalho. Mas em constante trabalho, assim, para valer. Todos nós acabamos trabalhando. Todos nós tentamos nos melhorar, nos aprimorar. Tem pessoas que se dedicam de verdade para se aprimorar em todas as áreas. Eles conseguem, de fato, chegar num nível elevado, espiritualmente, ao ponto tal que se algum dia ele já cometeu uma falha, que ele é um ser humano, ninguém tem garantia que não vai falhar. Se ele já cometeu uma falha, provavelmente as chances de ele cometer uma falha grande são mínimas. Se ele já vai cometer alguma falha, provavelmente vai ser uma falha pequena. Vide os diversos exemplos que a Torá traz, se é Abraham, se é com Sará, se é com Moshe ou outros, que a falha que eles já cometeram era uma coisa muito pequena. Não deixa de ser uma falha, não deixa de ser algo que ele precisa reparar, mas é uma falha pequena. Então, quando você diz que é uma diferença de nível, e quando a gente comete uma falha, essa falha é muito maior do que quando um tzadik comete uma falha, porque ele tenta se aprimorar de uma forma tão exaustiva que quando ele já comete uma falha, a falha é menor comparada com a falha que a gente comete, porque a gente talvez não se dedica tanto para se aprimorar. Na verdade, eu acho que falta também para a gente conhecer bastante o tzadikim de verdade. A gente conhece o tzadikim de verdade, tanto histórias deles, história da vida deles, a conduta deles ao longo da vida, como talvez mais ainda quando você conhece face a face, ou mesmo vendo fotos. Mas a foto não é a mesma coisa. Quando você conhece pessoalmente, a impressão que você vê, a impressão que causa, você percebe que não pode ser, simplesmente não pode ser, que essa pessoa aqui, vamos supor, que dizem que ele tem inveja, não pode ser que é uma inveja igual. Não pode ser. Porque você vê que toda a conduta dessa pessoa é completamente diferente. Uma coisa impressionante. Muita gente exemplifica. Se nós queremos ter ideia do que significa a história do Yosef e os irmãos, muita gente fala, se a gente for imaginar os grandes tzadikim da nossa geração e for pegar 10 nomes dos grandes tzadikim da geração, se é geração passada, se é dessa geração, tanto faz. Pessoas que nós tivemos mais contato, pessoas que nós conhecemos melhor, pessoas que nós vivenciamos. Seja o Rav Kanievski, seja o Rav Nissim Karelitz, seja o Rav Zilberstein, sei lá, tem tantos hoje em dia. Se a gente pegar 10 desses e falar, suponhamos que esses 10 são irmãos. Se alguém chegar para você e falar que esses 10 grandes tzadikim da nossa geração venderam o irmão como escravo, você vai olhar e falar, o quê? Está mentindo. Não, estou falando a verdade, é isso que eles fizeram. Não, não pode ser. Não pode ser, não encaixa. Você pode me falar isso de qualquer pessoa, já não vai encaixar direito. Qualquer pessoa que você tem contato, que você conhece bem, já não encaixa. Já vi me falar de pessoas que são grandes tzadikim, que toda a conduta deles quanto às mitzvot para Hashem, a conduta deles com o próximo é tão elevada, é tão meticulosa, tanto cuidado eles têm para não ofender uma mosca, e de repente você vai falar que eles 10 venderam, irmão, não entra na cabeça. E é justamente por isso que nós temos que entender mais a fundo. Eu vou contar para vocês uma história que eu contei outro dia numa outra aula. Que pode ilustrar melhor o que significa, de fato, o nível que o tzadik está de trabalho consigo. Mais ou menos 170 anos atrás. Viveu na Europa um rabino chamado Rav Moshe Sofer. Ele escreveu um livro chamado Hatam Sofer, e por isso ele ficou conhecido como Hatam Sofer. Ele era rabino de Presburg. E ele era Rosh Yeshiva. Tinha uma yeshiva grande, uma yeshiva super importante da Europa, na época. E, só para vocês entenderem, nas yeshivot, geralmente, o estudo funciona da seguinte forma. O básico do que você vai aprender na aula que o Rosh Yeshiva vai dar, você precisa estudar antes. Você precisa construir a primeira linha de raciocínio. Você precisa estar entendendo e estar por dentro do assunto da aula. Só depois você consegue entrar na aula e entender. Então, primeiro, todos os jovens da Yeshiva estudam em duplas. E eles vão estudando a Gemara, estudam uma página de Gemara, vamos supor, com o comentário do Rashi, com o comentário do Tosfot, com o Maharsha, com o Maharam. Esse geralmente é o mínimo. E aí ele entra na aula, o Rav Shiva não vai ensinar o que está escrito na Gemara, lá na página. Não vai ficar ensinando o Beabá. Não vai falar o que o Rashi está falando, não. O Rav Shiva agora vai dar uma aula sobre isso que você estudou, o básico que você já veio preparado para a aula. Então, o sujeito que não estudou a Gemara, a página do dia, entra na aula, vai ficar boiando. Não vai entender nada. Como se disséssemos que para o sujeito entrar numa aula na Yeshiva, vamos supor, se fosse estudando aqui a Parashá, primeiro ele tem que estudar sozinho, que a Torá fala que Yaakov chegou e morou lá junto com o pai de novo, e o Yosef tinha 17 anos, e ele, os irmãos estavam com inveja dele, e ele teve os sonhos. Aí você entra na aula, o Yeshiva não vai contar isso. Isso já tinha que saber antes de entrar na aula. A partir do momento que você entrou na aula, o Rosh vai começar a construir em cima disso. Por que que eles fizeram? O que foi que aconteceu? E assim por diante. O Hatam Sofer costumava, a cada 3 anos, repetir o raciocínio que ele desenvolveu e que ele deu e que ele trouxe de tudo que é livros. 3 anos antes. Ele ensinava de novo na aula aquilo e se aprofundava mais ainda além disso que ele ensinou há 3 anos atrás. Agora você pode imaginar que os alunos queriam estar preparados quando entram na aula para entender direito. Então não adianta só estudar a página de Gemara. Eu quero também relembrar isso que o Hatam Sofer ensinou há 3 anos atrás, para entrar na aula quando o Rosh Yeshiva, o Hatam Sofer, explicar o raciocínio que ele desenvolveu há 3 anos atrás, já ser uma recapitulação, porque eu acabei de estudar de novo agora, há 1 hora atrás, e aí eu vou conseguir compreender muito melhor o que ele vai ensinar hoje de novo. O que aconteceu? Os alunos queriam relembrar o que eles estudaram 3 anos antes. Isso tudo era um preâmbulo para a história. Os alunos queriam lembrar o que eles estudaram há 3 anos atrás. Não lembram. O que vai fazer? Tinha um aluno na Yeshiva que chamava Itzik, que era um gênio. Um gênio, um crânio, ele lembrava tudo que foi estudado nos últimos anos. Chegaram para esse Itzik, falaram para ele: escuta, a gente quer que você escreva para nós tudo que o Hatam Sofer ensinou há 3 anos atrás na aula. Pra gente entrar na aula já sabendo o assunto. O Itzik falou: não tem problema, eu escrevo para vocês. Mas, se eu estou com dificuldades financeiras, então eu queria que em troca disso vocês me paguem pelo serviço. Eles falaram, não tem problema. Se você escrever ipsis literis o que ele falou há 3 anos atrás, a gente te dá 5 moedas de ouro. Que para a época era muito dinheiro. Aí o Itzik falou para eles, olha, eu vou te contar uma coisa. Não só eu lembro o que o Hatam Sofer falou 3 anos atrás, como eu lembro exatamente os gestos que ele fez com a mão quando ele explicou cada palavra. Aí o pessoal ficou bobo. Falaram, se você conseguir reproduzir para nós exatamente os gestos que ele fez há 3 anos atrás, a gente dá mais 5 moedas de ouro. Tá bom? Itzik sentou, escreveu tudo o que foi dito 3 anos antes na aula. Deu para eles, ficaram encantados. Todo mundo pôde estudar a matéria antes de entrar na aula. Entraram na aula e o Hatam Sofer começou a falar. Imagina, eles estão ouvindo o que eles acabaram de estudar. E o jovem Itzik, por baixo da mesa, começou a fazer os gestos com a mão exatamente como o Hatam Sofer fez 3 anos antes. Os alunos, quando viram a cena dele embaixo da carteira fazendo sinais com as mãos, ficaram com um sorriso nos lábios, vendo que, puxa, o cara é bom mesmo, lembra todos os detalhes como foi dito e até os gestos que o Hatam Sofer fez com a mão. Só que, nas aulas desses grandes Rosh Yeshiva, as pessoas sentavam com uma seriedade, assim, impecável. Ninguém ficava rindo no meio da aula. O Hatam Sofer achou muito estranho, está todo mundo com um sorriso. O que está acontecendo? Então ele perguntou, o que foi que estão sorrindo? Nada, nada, nada. Ninguém quis falar. E assim prosseguiu a aula. Quando terminou a aula, o Hatam Sofer achou muito estranho. E a aula inteira está todo mundo com um sorriso. Alguma coisa está errada aqui. Chamou um dos alunos que era mais chegado e falou, escuta, o que aconteceu na aula? Eu quero que você me conte o que está acontecendo. Está todo mundo rindo hoje. O que aconteceu? Esse jovem não teve escapatória. E contou para o Hatam Sofer que o Itzik escreveu para eles tudo o que foi falado na aula. Há 3 anos atrás. E ainda por cima ficou fazendo os gestos por baixo da mesa, igual ele fez há 3 anos atrás. E eles estavam com um sorriso de alegria de ver que eles prepararam a aula direitinho, eles estudaram tudo o que ele está falando, os gestos estão idênticos, acharam interessante. Aí o Hatam Sofer olhou para esse aluno, olhou para a classe e falou, o quê? O Itzik está roubando minhas palavras? Fechou a Gemará, fechou o livro e saiu da sala. Os alunos começaram a tremer. Porque, sabe, o Rosh Yeshivá ficou assim, perturbado, ficou chateado, bravo. Eles ficaram muito mal. Ficaram pensando, o que vai acontecer? O Rosh Yeshivá ficou bravo. No dia seguinte, quando os alunos chegam para os estudos, tem um anúncio que é para todo mundo se juntar na sinagoga da Yeshivá. O Hatam Sofer vai proferir umas palavras e quem não aparecer já está expulso da Yeshivá. Todo mundo tem que vir ouvir o que ele vai falar. Inclusive o Itzik. Pode imaginar como todo mundo ficou tremendo. O que vai ser agora? O Hatam Sofer vai dar uma bronca na gente. O que vai acontecer? E o Itzik estava tremendo tanto que não conseguia nem andar. E os amigos pegaram ele para levar ele para dentro da sinagoga, que não conseguia mais andar. Entraram, estava todo mundo lá dentro. E o Hatam Sofer subiu lá no púlpito, na frente. E falou para eles, gente, ontem aconteceu uma coisa terrível aqui na Yeshivá. E todo mundo começou a tremer mais ainda. O Hatam Sofer diz, ontem eu cometi um grande erro. E em vez de elogiar o Itzik por ter escrito as minhas palavras, por ter lembrado o que eu ensinei há 3 anos atrás, eu falei de uma forma de desprezo. E eu cheguei à conclusão que eu não posso mais ser o Rosh Yeshivá de vocês. Se eu não consigo me conter e eu tenho esse tipo de comportamento, eu não mereço mais ser o Rosh Yeshivá. E começou a chorar como uma criança. Os alunos ficaram pasmos. Quem já estava tremendo começou a tremer mais ainda. De ver a cena do Hatam Sofer, rabino da cidade, Rosh Yeshivá da Yeshivá deles, chorando como uma criança, porque ontem ele falou de uma forma com uma falta de respeito para um dos alunos que estava imitando ele. Aí, depois de um tempo que o Rosh Yeshivá estava chorando, o Hatam Sofer falou: Itzik, você me perdoa pelo que eu fiz ontem. Imagina, Itzik não conseguia falar, ele estava travado. E o pessoal em volta dele: Itzik, fala que você perdoa ele, coitado dele, arrastado que ele está. Itzik fez sim. Aí o Rosh Yeshivá falou: mas você me perdoa mesmo, você não tem nada contra mim. Você acha que eu posso continuar sendo o Rosh Yeshivá aqui? Você me perdoa mesmo, você, nada, nenhum remorso você vai guardar de mim? E o Itzik não consegue falar. Os colegas pegaram ele, levaram ele até a frente do Hatam Sofer. E ele deu um beijo na mão do Hatam Sofer. E os alunos começaram a pressionar: não, fala alguma coisa para ele. E aí ele falou para o Hatam Sofer: lógico, Rabino, eu te perdoo, não tenho nada contra, nada, te perdoo por completo, por favor, continua sendo nosso Rosh Yeshivá. Contam os alunos que tudo que eles estudaram de mussar, de comportamento, de como melhorar a nossa conduta, a nossa índole, tudo tinha, naquele momento, passou a ter um valor menor, porque a aula viva que eles tiveram naquele momento influenciou a vida deles para o resto da vida. Quantos de nós teríamos uma reação semelhante ou pior se nós fôssemos diretores de uma escola e tem um aluno que está imitando a gente? Qual a diferença então aqui? Primeiro, se você for olhar francamente, o que o Hatam Sofer fez de erro tão grave assim? Ele ficou bravo com um aluno que estava fazendo bagunça, entre aspas. Tudo bem que era boas intenções e etc, etc, mas no final das contas, um aluno que está imitando o diretor, não é bonito, não é elegante. Mas apesar disso, o Hatam Sofer, quando chegou em casa depois desse acontecimento, pensou e chegou à conclusão que a reação dele estava errada. Ele não podia ter falado assim com um aluno. Por mais que o sujeito imitou, não interessa. Ele chegou à conclusão que ele não podia ter falado dessa forma com um aluno. E vamos reparar. Reparar o erro significa que ele chamou todo mundo para não faltar ninguém, para ele pedir desculpas para o sujeito na frente de todas as pessoas da Yeshivá que ouviram a história do dia anterior. Isso é um tzadik. Um tzadik é uma pessoa que trabalhou as suas características de forma tal que coisas pequenas que para nós passa desapercebido todos os dias, para eles não passa desapercebido. Para eles isso é uma enorme falha. Por mais que para nós, olhando para isso, se já fôssemos considerar, seria uma falha pequenininha. O que a gente já fez? Para eles isso é o fim do mundo. Imagina a gente, quando falta respeito de verdade com alguém, não chora. Muito mais em público. E o Ratam sofreu por uma coisa tão pequenininha. Chorou do jeito que ele chorou perante todo mundo. O segundo ponto que nós temos que levar em consideração, que nós já mencionamos também algumas vezes sobre isso. Existe o fato que aconteceu, existe aquilo que a pessoa fez, e existe o valor agregado a isso nos céus. Existe o valor que Deus dá para aquilo que aconteceu. Existe a rigorosidade do que foi feito. Para a rigorosidade, às vezes, é levada em consideração muitas outras coisas. Por exemplo, já damos esse exemplo. E quando a Torá fala, dente por dente, olho por olho, etc., que na realidade não é que você precisa tirar o olho de quem feriu o olho do outro, e sim ele precisa pagar o valor desse olho, quer dizer, ele precisa indenizar pelo dano que ele fez para outra pessoa. A Torá usa essa linguagem para mostrar, olha, o que você fez é tão grave que mereceria assim, assim, assim. Para mostrar a gravidade do que foi feito. Mas não é isso que precisa ser feito. Da mesma forma, quando uma pessoa comete uma falha, depende do nível da pessoa. Se é uma pessoa comum, vamos supor, que comete um erro grave, às vezes não é assim o fim do mundo, porque no final, o que você já quer dessa pessoa? Ele, coitado, não teve uma boa educação, ele, coitado, vive numa sociedade que isso, que aquilo. Às vezes a contabilidade lá em cima leva... Às vezes não, a contabilidade sim leva em consideração isso. Então, às vezes, a forma que se olha lá de cima para o que a pessoa fez é um pouco menor do que, de fato, nós achamos que foi. Pelo final das contas, tem um monte de coisas que tem que se levar em consideração. E o contrário também é válido. Se uma pessoa comete uma pequena falha, mas é uma pessoa grande, é uma pessoa que trabalha com a própria índole, é uma pessoa que está num nível espiritual mais elevado, opa, uma pequena falha é uma enorme falha. E lá em cima é considerado como se tivesse feito uma coisa muito mais grave. Exemplo que a gente viu aí, não faz muito tempo, de Reuven. Reuven foi, mudou a casa do pai para a casa da Leá, porque ele não concordava que ele ficasse agora, que Rachel morreu na casa da Bilhá. O que isso já é? Ele se meteu na vida do outro. Hoje em dia, quanta gente se mete na vida do outro? E aí, isso é considerado assim o fim do mundo? A Torá considera para o Reuven como se ele tivesse se deitado com a Bilhá. Por quê? Por que você está se metendo aqui? Não é teu lugar, Reuven. Você tem um nível intelectual muito mais elevado. Quando alguém outro se mete na vida de alheia, bom, o que você quer do cara? Mas você, Reuven. E você a gente quer, espera mais. Não é possível que você vai fazer uma coisa dessas. E por isso, Deus considerou para o Reuven algo muito mais severo. E o próprio Reuven encarou o que ele fez de uma forma severa, ao ponto tal que a chuva que ele fez por isso levou anos. Nós vimos isso também. Que a gente aprende de chuva do Reuven também. Por que a gente aprende dele? Porque por mais que é um ato que você pode dizer, no final das contas eu estava fazendo pelo bem da minha mãe, a minha intenção era boa, a minha intenção era pelo bem de alguém. Não interessa, a falha foi feita, tem que reparar esse erro. Essa é a visão que os tzadikim têm das próprias falhas. Que são falhas pequenas, que eles consideram grande, e Deus também considera grande. Porque, escuta, você é uma pessoa que tem nível, nós esperamos mais de você. Só para dar um exemplo para vocês. Não foi semana passada e... Fala. Sim, você espera mais daquela pessoa. Nossos sábios usam a seguinte linguagem. Nossos sábios dizem que com o tzadikim, Deus julga e leva em consideração, e ele é severo com eles, que kehut ha-sahara, como um fio de cabelo. A exigência para eles é fininha. Por quê? Porque você, escuta, meu amigo, você é um exemplo. Você já trabalhou, você é uma pessoa que se dedica, você é uma pessoa espiritualizada. A gente não espera que você cometa esse tipo de falha. Então, por isso a Hashem cobra mais deles do que de outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Aqui em Yerushalayim, há muitos anos, foi construído um condomínio de prédios de alto luxo, enormes, altos, chamados Holy Land. Quem lembra do hotel Holy Land? É onde era esse hotel, eles fizeram esse complexo. E na época foi muito comentado, muito falado. São prédios que o povo, o pessoal de Yerushalayim chama dos monstros. Porque de fato deixou, é bem na ponta de uma montanha, e deixou feio. Quem não gostou, achou que ficou muito feio. E até na época ouvi falar que mudaram até os ventos de Yerushalayim por causa dessa construção tão alta na ponta da montanha. E assim foram passando os anos, até que descobriram que teve ali uma corrupção. Como é que a prefeitura permitiu construir esses negócios? Começaram a descobrir que teve um suborninho que foi passado ali para permitir a construção desses prédios. Então, até os ventos vocês ouviram. Então, até atrapalhou os ventos e passaram-se os anos, descobriram que teve um esquema de corrupção. Teve um esquema de suborno para permitirem a construção desses prédios. E aí surgiu o processo. Então teve um esquema de suborno que descobriram. E então surgiu um processo. Foram envolvidas várias pessoas da prefeitura. E, obviamente, o construtor dos prédios. E assim... Tudo bem, para nós brasileiros é tudo uma grande piada, porque os valores envolvidos na história que eu vi é... Um sujeito lá deu 120 mil dólares, o outro deu 15 mil, o outro deu 20 mil dólares. Esse foi todo o esquema de corrupção terrível para a construção desses prédios. Bom, envolvidos nisso tiveram dois prefeitos de Yerushalayim. Porque levou muito tempo a construção, acho que foi bem entre um mandato e outro. Então, acabou envolvendo dois prefeitos de Yerushalayim. Todos foram julgados. E uns meses atrás foram todos condenados, praticamente duas pessoas que não tiveram provas suficientes. E o resto, todo mundo foi condenado. Agora, um dos prefeitos que foi condenado, e semana passada foi... Por isso que eu estou falando, que semana passada foi sentenciada as penas para cada um deles. Então, para vocês terem ideia, igualzinho no Brasil, das sete pessoas que foram sentenciadas semana passada, as prisões variaram entre 3 anos e meio e 7 anos de prisão por essa corrupção. Agora, um dos prefeitos envolvidos foi o prefeito Olmert, que depois de ser prefeito virou primeiro-ministro de Israel. E pelo que estão dizendo. Então, estou falando pelos fatos que estão sendo dito no momento pela justiça, que é o que eu queria mostrar como exemplo. Ele não estava envolvido diretamente em nada. Mas era o prefeito. E, portanto, leva a culpa. Ele leva a culpa. Enquanto que pessoas que receberam dinheiro na mão, fora um que recebeu e que foi o maior, que levou 7 anos de prisão, os outros receberam 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos. O Olmert foi julgado a 6 anos de prisão. Ele vai recorrer no Supremo, isso é outro problema. Deixa isso para o lado da política. O fato é, por quê? O que, que o juiz alegou? Por que, que ele leva 6 anos de prisão se ele, no final das contas, é o que talvez está menos envolvido em toda a história? E teve gente que ganhou dinheiro na mão e só vai ter 4, 5 anos de prisão. Disse o juiz que o Olmert foi primeiro-ministro de Israel. Ele é um exemplo. Ele é uma personalidade. E por conseguinte, ele disse: você é uma pessoa que traiu o país. E por isso você merece 6 anos de prisão. Quer dizer que mesmo na justiça convencional, uma pessoa, quando é julgada, se leva em consideração o status que ele tem perante a população. Você é um exemplo, você é um primeiro-ministro, e portanto nós exigimos de você um comportamento melhor. Ah, não recebi dinheiro na mão, eu não estava envolvido direto, eu isso e aquilo, não interessa. Fato é que no teu governo, na tua prefeitura, aconteceu isso e isso, e nós vamos julgar você pela personalidade que você é perante o povo. Não dá para comparar, mas é só um exemplo. Quando a Shema olha para um tzadik, Sadiq, você é um exemplo para as pessoas. Você tem um trabalho, você já se elevou mais, você chegou num nível espiritual mais elevado. A exigência que nós temos para o seu comportamento é muito maior. E por isso, em primeiro lugar, Hashem julga as coisas que um tzadik faz de uma forma muito mais severa. Como nós falamos antes, que ruta será como um fio de cabelo. Se um tzadik fez uma pequena falha, ele já tem um julgamento muito pesado sobre ele. Olha Moshe Rabbeinu. O sonho da vida de Moshe Rabbeinu era entrar na terra de Israel. Sonho dele. Tirou todo mundo do Egito, acompanhou todo mundo no deserto. Tudo que aconteceu no deserto, ele estava envolvido. E de repente, por causa de uma história que o povo, de fato, já chegou num ponto que já deu, exageraram, Moshe simplesmente virou para eles e falou: ouçam seus rebeldes. E Hashem fala: que? Você chamando eles de rebeldes? Que história é essa? Você não pode chamar eles de rebeldes. Você não vai mais entrar na terra de Israel, você vai morrer fora de Israel, não vai conhecer a terra de Israel. Então, a história da água. Não é porque ele bateu. Ele perdeu a paciência com o povo naquele momento. Olha só, quantas vezes a gente perde a paciência. E a gente não perde tudo isso. Não perde o sonho da nossa vida por causa de perder a paciência. Tudo bem, porque nós, infelizmente, estamos num nível que isso ainda não é tão exigido de nós. Lógico que a gente quer que a gente sim trabalhe isso e sim não perca a paciência. Mas Moshe Rabbeinu, você já é uma outra história. Você é o líder do povo. Você tem um status espiritual mais elevado. Você se dedicou, você se esforçou, você cresceu. Nós temos uma exigência maior do que você é. E de repente você perdeu assim as estribeiras. Vai ser cobrado isso. Vai ser julgado isso. E você vai ter 6 anos de prisão, por mais que é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão... Mas você é você. Tem outro ponto. Eu lembrei também de uma história. Em 1913, na Rússia, teve um julgamento, ficou muito famoso, julgamento de Baylis. O julgamento de Baylis, que não vem ao caso, não vai mudar nada para a história, mas o julgamento de Baylis foi um libelo de sangue. O pessoal lá estava querendo provocar os judeus, estava querendo causar de novo uma expulsão ou uma matança dos judeus. Pegaram um filho de não lembro agora quem lá importante católico lá na Rússia, mataram o sujeito, a criança, e jogaram ela no pátio de uma das pessoas da comunidade, acho que foi na própria sinagoga, jogaram na sinagoga, e a acusação foi, como sempre, matar uma criança para poder fazer matzot para Pesach usando o sangue dessa criança. Isso era a acusação, praxe na Europa, tem centenas de casos desses. E esse Baylis foi acusado de ele ter assassinado a criança. Foi uma história que ficou famosa, foi um julgamento longo, até por um lado bom que teve um julgamento, porque geralmente não tinha julgamentos. Eles de cara falavam, matou, vamos acabar com todo mundo. Aqui foi feito um julgamento de fato, e trouxeram os melhores advogados para defender o Baylis. Vários grandes rabinos da época foram, viajaram para lá para falar perante o tribunal também. E no final das contas, não conseguiram provas suficientes, e depois de muitos anos, ele acabou depois fugindo da Rússia. Em 1917, acabaram descobrindo quem foi de fato que matou aquela criança, que era um próprio cristão que fez isso, e assim terminou a história lá. Nesse julgamento, um dos advogados, um dos rabinos que veio lá discursar, quis mostrar para o juiz que a nossa conduta é diferente. E no meio do julgamento, eu não lembro agora por que exatamente que chegaram a falar sobre os tzadikim, chegaram a falar sobre os sábios. E este advogado falou para o juiz, eu vou te contar uma história que aconteceu com o Hafetz Chaim para você entender quem são essas pessoas que você está lidando. Então, Hafetz Chaim foi um rabino que viveu na Lituânia. Ele faleceu em 33, quer dizer, ele estava vivo nessa época. E o sujeito falou para o juiz, só para você ter uma ideia, a que ponto chega o cuidado da honestidade do Hafetz Chaim, que quando uma vez o Hafetz Chaim precisava mandar uma carta, e ele viu que tem um portador que pode levar a carta, vai chegar mais rápido que pelo correio. Ele deu a carta na mão desse portador, foi no correio, comprou um selo e rasgou o selo. Ele não queria causar um prejuízo para o correio pelo fato de ele estar mandando uma carta com o portador. Quando ele contou essa história, o juiz virou para o advogado e falou, escuta aqui, você acredita nessas histórias? Você acha que aconteceu de verdade isso? E o advogado virou para o juiz e falou a seguinte frase. Se essa história aconteceu ou não aconteceu, eu não sei. O que eu sei é que sobre o senhor e sobre mim, ninguém conta esse tipo de história. Quer dizer, existe um nível que o tzadikim tem, que você acredita que ele pode ter feito uma coisa dessas. E por outro lado, você não pode acreditar que ele fez algo de errado. Pelo menos algo extremamente extrapolado e exagerado. Se você me dizer que ele cometeu uma pequena falha, passa. As coisas muito exageradas não passam, não pode ser que ele fez. Na realidade, quando nós vemos uma história perante nós, quando nós vemos fatos perante nós, existe a história e o fato que você está vendo, e existem os fatos que você não está vendo. Existem os fatos que estão nas entrelinhas e que estão por trás daquela história, que são mais importantes do que a própria história que você está vendo. Exemplo. Eu já tenho tantas coisas até para exemplificar, mas justo quando eu estava agora no Brasil, a gente foi visitar um casal de idosos. E eles contaram um monte de histórias da vida deles, e etc. Entre as histórias que essa senhora contou, ela contou que ela ia sempre num médico. E toda vez que ela ia, como todo bom médico, talvez, sempre atrasava a consulta. Uma coisa impressionante, sempre atrasava meia hora, 40 minutos, uma hora. Toda vez ela ficava chateada, ficava brava. Ah, imagina que absurdo. Falta de consideração, atrasa. Um dia, ela teve um acidente na cozinha, que eu não vou entrar nos pormenores, que é uma coisa horrorosa. Mas com o liquidificador, pegou no dedo dela e imagina o que aconteceu com o dedo dela. E ela sim foi voando para o médico dela, para esse médico, para ele costurar. Ela chegou lá e foi entrando, não perguntou nada, passou pela secretária e entrou. E o médico atendeu ela no mesmo momento e ficou uns 25 minutos, meia hora pelo menos, para costurar e para cuidar do dedo dela. Quando ela saiu de lá, ela parou para pensar, falou, olha só, imagina só essas pessoas que estão aqui na sala de espera. Deviam estar furiosas, o médico está atrasado, de novo, meia hora, estou aqui esperando, né? Já estava chegando a minha vez, né? não me atende. E eu também já estive nessa posição. E agora eu entendo que não quer dizer que o médico atrasa porque ele atrasa de propósito. Ele está cuidando de um caso de emergência que veio, outro caso de emergência. Sempre tem casos de emergência, todos os dias. Ou pelo menos os dias que eu vou, pode ser que aconteça isso. Então é verdade, tem os médicos que são atrasados de propósito. Existem os médicos que não são atrasados. Mas atrasa a consulta, por quê? Tem motivos. Se nós desconhecemos o motivo, nós olhamos para a história que está na nossa frente e achamos que não é justo. Por outro lado, se você for olhar agora mais a fundo o que está acontecendo de fato nessa história, você vai entender a posição do médico. Você vai falar, não, tudo bem, ele tem razão. Tudo bem que incomoda que eu estou sendo atrasado para ser atendido. Mas eu entendo a posição dele, ele está atendendo emergências, está atendendo pacientes que precisavam mais do que eu. No final das contas, qualquer coisa que acontece no mundo tem três pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o que você está vendo que está acontecendo. Está acontecendo, você está vendo. O segundo ponto de vista é o que está por trás disso. O que cada protagonista da história está pensando? Como que eu vou saber o que ele está pensando? Não tenho ideia. Qual foi a intenção dele? Não tenho ideia. Será que ele fez isso de propósito, fez sem querer? Não tenho como saber. O que está acontecendo por trás da história, nós não temos como saber. Talvez se a própria pessoa, o próprio protagonista te contar, você vai ficar sabendo. E se não, vai ficar pelo que você assistiu. Você assiste uma história, você tem certeza absoluta que esse lado aqui tem razão e aquele lado não tem razão. E de repente, se você for ouvir a história que está por trás, você vai ver que é exatamente o inverso. Você nunca ia imaginar. E existe um terceiro ponto de vista. É como Deus considera o que está acontecendo naquele momento. E aí já leva em consideração um monte de dados, um banco de dados gigantesco que nós não temos ideia, não temos acesso e não temos como julgar. Geralmente nós julgamos as coisas segundo o que nós vimos. Nós olhamos, já estamos julgando. É impressionante, para pensar quantas vezes ao longo do dia nós estamos julgando. O dia inteiro, a gente não para de julgar. Tudo que você vê, você está julgando. Leu a notícia, você está julgando a notícia. Você leu um e-mail, você está julgando o e-mail. Atendeu o telefone, está julgando o que você ouviu no telefone. Chegou em algum lugar, está andando na rua, viu uma cena, já julgou tudo o que aconteceu lá. Nós vimos um fato. Que seja. Dá na mesma. Dá na mesma. Quando uma pessoa vê uma coisa e interpreta da sua forma, ele está julgando a situação. Tudo bem que isso, esse julgamento não vai levar a nada, porque não interessa a ninguém, nem a si próprio. Mas fato é um tipo de um julgamento. Então, você olha para uma coisa, você interpreta, esse está certo, esse está errado, você está julgando. Certo. Está certo. Fale, Dani. Pergunta interessante. Falta de respeito. Mas é falta de respeito querer entender o que Deus acha de uma situação. Talvez depende qual o intuito de você querer entender o que ele quer, o que ele está achando da situação. Se o intuito é, eventualmente, criticar. Então, obviamente que não há falta de respeito maior do que essa. Mas, geralmente, o intuito nosso, quando nós queremos saber o que Deus acha de uma situação, é porque nós queremos aprimorar aquilo se nós fazemos aquilo. Então, a nossa intenção é entender o que Deus enxerga dessa situação para saber, é grave, não é grave? É bom, não é bom? Para quando eu for fazer aquilo, saber como eu devo me comportar. Isso não é falta de respeito, pelo contrário. A melhor forma de você respeitar Deus é saber o que Ele acha a respeito de cada coisa. Então, por isso, nós temos o que acontece. Nós temos, quer dizer, nós temos os fatos que nós estamos vendo. Nós temos o que está acontecendo por trás e nós temos o que Deus enxerga daqueles fatos. Qual o julgamento de Deus daquela situação? Em tudo na vida é assim. Agora. Tá. Não é depois. Uma coisa que você vê, outra coisa é o que está acontecendo. Sim. Exemplo. Não, exemplo. Essa senhora chega no médico, você olha e fala, esse médico aqui é um atrasado, não respeita os clientes, os pacientes. De repente você vê que não é isso. Ele está atendendo uma emergência.
Então...
Ah, sim, o Honest Reporting. Exatamente. O Honest Reporting, aquela foto famosa que tem um jovem no chão, todo ensanguentado, e um soldado israelense chega assim com o cacetete levantado, e espalharam essa foto no jornal dizendo palestino sendo atacado pelo soldado israelense. E o pai da criança, e ainda por cima estava até escrito, no, nem lembro em que lugar que isso foi, no Monte do Templo, alguma coisa assim. Isso já, aquele lá já foi extrapolado demais. Por quê? Porque no fundo da foto você vê um posto de gasolina, que não tem nenhum posto de gasolina em cima do Monte do Templo, graças a Deus. E então isso foi perto de um posto de gasolina, número um. Número dois, o pai da criança, o pai do jovem, falou, que história é essa? Esse daqui foi meu filho, era um cara aqui de Chicago, não lembro de onde, dos Estados Unidos, meu filho, que foi atacado por um palestino, e esse soldado veio correndo para afugentar o cara que estava espancando o filho, para salvar o filho, e saiu no jornal que ele está espancando a criança. Então, é um bom exemplo. Então, mesmo se tirar toda a fantasia que foi inventada em volta dessa história, alguém que pega a foto e olha, ou alguém que olhou no momento que o sujeito está com o cacetete levantando, vai achar o quê? É ele que bateu no jovem. Tem aquela famosa história, agora você falou disso, tem aquela famosa história no Talmud, que conta que o Shimon ben Shatach, que foi um dos chefes do nosso povo, um dia viu um sujeito correndo atrás do outro com uma faca na mão. E ele foi atrás. E os dois entraram, ele viu escorrendo lá longe, de repente eles entram numa ruína. Ele foi correndo atrás, e quando ele entrou na ruína, ele viu o sujeito no chão, estatelado, sangrando. O sujeito, outro perseguidor, com a faca na mão, cheia de sangue. E agora, o que aconteceu? Óbvio que esse cara assassinou ele. Mas eu não vi. Isso, Shimon ben Shatach, está muito claro aqui o que aconteceu. Mas eu não posso dizer nada. Eu não vi. Eu não vi a coisa acontecendo. Como que eu vou dar a minha opinião? Eu não posso falar nada. Eu não posso ir no tribunal também delatar, porque eu não vi. Mas Deus, que sabe muito bem o que aconteceu aqui, vai julgar você. E naquele momento veio uma cobra, picou o cara e o cara morreu no lugar. Então tudo depende de fato. Uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que de fato aconteceu. Nesse caso, o que ele imaginou que aconteceu, o que aconteceu. Mas na história, na foto que a gente falou antes do Honest Reporting, não. No caso da senhora que foi no médico, não. Então pode ser que, não quer dizer que a história que de fato aconteceu e a história que você está vendo não batam. Pode ser que sim, bate. Mas muitas vezes é exatamente o contrário. Às vezes não é o contrário, mas é um pouco diferente. Então uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que de fato aconteceu. E ainda tem o terceiro lado, que é o que Deus considera naquele momento a rigorosidade dos fatos que aconteceram. E por isso, quando chega uma história, por exemplo, do Yosef, e nós olhamos e falamos, escuta, eu estou olhando para o Yosef, olhando, quer dizer, eu estou vendo a figura do que a Torá descreve. O Yosef arruma o cabelinho bonitinho, arruma as roupas, arruma a face para estar sempre apresentável. Isso, na minha linguagem, chama-se vaidade. Tudo bem. É isso que você está olhando, é isso que você está vendo. Não dá para discordar, é verdade. O que você está vendo naquele momento é vaidade, ponto. Agora, isso que eu estou vendo. O que está acontecendo de fato por trás dessa história? Por quê? Porque se você, por exemplo, conhecesse o Rav Shlomo Zalman Auerbach, de abençoada memória, que faleceu há 20 anos atrás. Ele andava também sempre elegante. Arrumado. Não é elegante, é arrumado. Você vai olhar e falar, vaidoso. Mas se você conhece uma pessoa dessas, de fato, pessoalmente, Você fala, não pode ser que é vaidade. Não pode ser. Eu conheço o sujeito face a face. Conheço a forma dele pensar. Conheço a forma dele se conduzir. Ele não vai desperdiçar o tempo dele por vaidade. Ele tem coisas muito mais úteis na vida para fazer do que isso. O cara dá aula uma atrás da outra e atende o público e dorme poucas horas por noite porque ele tem sempre atendendo pessoas e resolvendo problemas de pessoas e ajudando pessoas e fazendo bondade com pessoas. Ele não tem tempo para perder agora com vaidades. Então por que que ele se arruma? E uma vez teve um aluno dele, Rav Shlomo Zalman, que viu, quando eles estavam chegando em casa, ele acompanhou, um aluno estava acompanhando o seu mestre até a casa. E quando Rav Shlomo Zalman chegou na porta de casa, ele arrumou bonitinho o capote dele, arrumou o chapéu. E o aluno olhou e falou, Rabino, que é isso? Além do mais, o que eu conheço é que as pessoas antes de sair de casa se arrumam. Você está se arrumando quando você vai entrar em casa? Quando você chega em casa, você tira tudo. Fica à vontade. O que é isso que você está fazendo? E o Shlomo Zalman respondeu que o Talmud diz que quando entra um casal a paz, a divindade paira naquele local. Ele falou, na minha casa, graças a Deus, eu me dou bem com a minha esposa. Na nossa casa tem uma presença divina muito forte. E por conseguinte, se você vai se apresentar agora perante o rei, você não se arruma? Se agora eu vou entrar em casa, e dentro da minha casa tem uma presença divina forte, eu tenho que estar arrumado. A arrumação dele não era por vaidade, não era por ele. A arrumação dele era por respeito a Deus. É um outro nível. O que você está vendo, se arruma, é vaidade. O que de fato está acontecendo, ele não está pensando nisso, não está pensando nele. Para ele, tanto faz ele. Uma pessoa que se dedica ao serviço a Deus 24 horas por dia, está pensando em Deus o dia inteiro, não em si próprio. Quando ele está se arrumando, na verdade, ele está se arrumando para Deus. Ele está se arrumando porque perante Hashem ele está apresentável. Quando Yosef está se arrumando direitinho, parece vaidade. Se nós fôssemos olhar ele na rua, se nós víssemos Yosef passando pela rua, certeza que a gente ia olhar e falar, ah, esse vaidoso aí. Que é isso? Precisa se arrumar desse jeito? Mas o que de fato Yosef estava pensando quando ele se arrumava? Eu vou ser um rei, e a Torá diz que um rei tem que estar apresentável. Então eu já vou ficar de acordo com as normas. Quando uma pessoa vive a vida dele para Hashem, quando uma pessoa vive a sua vida para servir a Hashem, cada passo dele é para Hashem. Não pode ser que ele falha? Pode ser. Onde ele falha, e a Torá não esconde isso. Quando uma pessoa falha, a Torá fala claro. Mas quando não é falha, a Torá te diz por que que ele está fazendo aquilo. Tudo bem, a gente vai ver o que aconteceu exatamente entre os irmãos. O ódio, a inveja. Na essência da história, tem um pouco de inveja? Sim, óbvio que tem. Na essência da coisa, tem um pouco de ódio? Tem. Mas isso é o que preenche toda a história? Não. Nós estamos falando de pessoas que têm uma conduta diferente. E por conseguinte, tem motivos, não é um ódio gratuito. Tem um motivo muito bem fundamentado, que a gente vai ter que estudar mais a fundo, que a Torá nos conta. E aí está toda a diferença. Quando nós vemos uma história perante nós, nós estamos vendo o que está acontecendo. Como eu vou saber o que cada um pensa? Não tenho ideia. Mas, quando a Torá conta uma história que aconteceu com os nossos patriarcas, ou depois, Deus sabe o que está dentro da nossa cabeça. dele a gente não esconde mesmo. E Hashem abre todas as cartas aqui. E coloca nos Midrashim detalhes para você entender o que cada um estava pensando. Se isso vai diminuir da carga do peso. Se isso vai aumentar ainda a culpa. É outro problema. A Torá não está preocupada com isso. A Torá está preocupada em te contar exatamente os fatos que aconteceram. E a Torá vai te contar mais detalhes. Vai se aprofundar mais. Vai te dizer o que está por trás da história. E ainda por cima a Torá te conta o que Deus julga em toda essa história. O que Deus julga da história está escrito claro. Eles tiveram inveja. Quer dizer assim. Fato que foi enxergado na hora, inveja. O que está por trás disso, a gente vai ver se Deus quiser. Por quê? O que está acontecendo? O que, que tem entre vocês? Não, vocês são irmãos. Por que vocês não estão se dando tão bem? Tem motivos para isso. Para os dois lados. E coisas filosóficas. Você não está falando de crianças. Está falando já de adultos. Eles já têm filosofia. Eles têm discussões filosóficas que levam a uma inveja. O que Hashem considera de tudo isso? Olha, vocês estão num nível tal que tudo bem, são discussões filosóficas. Tudo bem, vocês têm toda a razão. Um lado tem razão, o outro lado tem razão. Mas vocês são gente grande, não em idade. Vocês são gente grande espiritualmente. E por conseguinte, vocês não podem ter inveja. Vocês não podem ter ódio. Ah, mas escuta, vamos olhar francamente isso daqui, é considerado ódio? É uma coisa tão pequenininha, então não interessa. Deus fala, escuta aqui, para o nível que vocês estão, não podia acontecer uma coisa dessas. Para o nível que vocês estão, vocês deveriam saber conversar como gente. Vocês deveriam saber ter essas discussões numa boa. Não foi numa boa. Então, nós já vamos considerar isso, para o nível que vocês estão, uma coisa grave. Que é igual o que a gente falou na história do Hatam Sofer logo no começo. Para o nível que o Hatam Sofer estava, para o nível que o Hatam Sofer tinha, falar de um aluno que você está roubando as minhas palavras, por mais que ele tenha toda a razão, e por mais que qualquer diretor falaria a mesma coisa, ou mais, talvez até daria suspensão para o aluno, está fazendo gozação no meio da aula ou o que for. Para o nível do Hatam Sofer, isso era uma falha. O que Deus acha disso, nós não sabemos. Porque Hashem nunca expressou o que ele acha da história do Hatam Sofer. Diferente da história de Yosef, de Abraham, de Moshe, de David, e de Shlomo, e de quem você quiser, que a Torá expressa qual é a opinião de Deus a respeito. Aqui nós não sabemos qual a opinião de Deus. Nós sabemos apenas fato que aconteceu. Nós sabemos o que o Hatam Sofer olhou para si e enxergou o que ele fez. Para ele, ele considerou isso uma falha gigantesca. Isso mostra o nível espiritual que ele estava. Então, uma coisa leva a outra. É cíclico. Então, no nível espiritual tão elevado, que quando ele para pensar o que ele fez ao longo do dia, ele enxerga, opa, aqui eu extrapolei. Extrapolou? O que já você fez? Não é tão grave. Para mim isso é grave. Eu estava me trabalhando, eu estava melhorando, estava tentando cada dia melhorar mais a minha índole. De repente, olha só o que eu fiz. Isso não é um comportamento adequado. E ele fez chuva disso. E aqui também. Se você for olhar a história dos irmãos do Yosef, só um segundinho. Se você for olhar as histórias do Yosef e dos irmãos, a mesma coisa. Tem o que você está vendo, tem o que de fato aconteceu, tem o que a Torá considera do que eles fizeram, e vou contar para vocês um segredo. Os irmãos, no final da história, também acham que eles erraram. os irmãos no final da história também consideram que eles fizeram algo gravíssimo. Eles fazem tchuvá disso também. Por mais que eles tiveram as boas intenções, e por mais que tenha um monte de coisa por trás, tinha filosofia, tinha ideologia, tinha o que você quiser, no final eles falam: nós temos que fazer tchuvá. Olha o que aconteceu, olha o que nós fizemos. Esse é o nível de um tzadik, fala Betina.